Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, meu povo e minha pova. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro. Sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E aqui, ao meu lado, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde. Desculpa, me enrolei um pouco aqui. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Deilde. Boa tarde a quem está nos assistindo. Finalmente chegou sexta-feira. Quem diria, o ano mais louco de nossas vidas está acabando. Mas ainda tem segunda-feira, tem investimento de opção. Acho que a gente pode ter uma liquidez na semana que vem, principalmente focada na segunda-feira. Depois eu acho que a liquidez tende a cair bastante, tá? Hoje, Denise, tivemos um dia relativamente agitado. O mercado mais um dia abriu com a expectativa do pacote americano e mais uma vez não houve denominador comum. Hoje, aquele famoso vencimento quádruplo de opções, ações dos Estados Unidos. Estou chamando a atenção disso porque na última hora do pregão, o S&P deu uma bela recuperada, estava caindo quase 1%, está caindo agora 0,20%, e realmente me surpreendeu bastante. Passou esse vencimento quádruplo, puxaram bastante o S&P. Mas, Denise, é aquilo, né, Denise? Você sabe, né?
Sei como é que é. Então, agora a gente vai apresentar o resto do elenco, do aconchego do celular. Quem, Motinha? Quem?
Nosso querido, o nosso estrategista, o homem do projeto Genominha, ESG, entre muitos outros, o nosso querido Felipe Villegas. Felipe, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Motinha. Boa tarde, Denise, boa tarde, Deilson, boa tarde a todos que estão aqui com a gente. E é isso aí, Denise, vamos acompanhar o mercado. Ele, digamos que ele deu um flerte aí, o mercado flertou hoje com a máxima histórica, mas olha, deu um beijinho ali, ó, saiu fora. Talvez a gente se fala, ou quem sabe na segunda-feira, vamos aguardar,
lembrando a todo mundo que semana que vem a gente está aqui, vida normal, tá, gente? A gente vai só, Papai Noel, só dia 24, mesmo antes, é vida normal. E também quem faz parte desse nosso quarteto é ele, o homem que faz a mágica acontecer, o coordenador geral, diretor internacional para sorteios e similares, e daqui a pouco a gente vai falar mais, tá rolando sorteio, é ele, Deilson Leite, também conhecido como Deilde. Tudo bem, Deilson?
Olá, pessoal. Tudo bem?
Aí, tudo bem, Dê? Aí, os prêmios do sorteio. Motinha, fala do mercado, mas antes acaba de falar que você está mostrando para o pessoal saber os prêmios aí do sorteio, exatamente.
Na verdade, essa semana, esse livro aqui, que é conhecido como The Most Important Thing, que é um dos livros mais celebrados pelos gestores, pelo pessoal do mercado financeiro, do Howard Marks, que só tinha ele em inglês. Essa semana foi lançado a versão em português e rapidamente a gente já conseguiu pegar dois livros e vamos sortear para vocês esses livros. Esse livro eu acho super importante, que ele fala de ciclos econômicos e, na minha opinião, está no início de um forte ciclo de crescimento global, tá? Então, acho que esse livro vai cair como uma luva para todo mundo que não conhece o livro ainda, tá? Vai ser sorteado um durante o Morning Call e outro durante o call de fechamento. E quem vai determinar como vai funcionar esse sorteio é ele, o cara, Deilde, o homem do projeto de sorteios.
Me enrolei, falou o homem do projeto Genoma.
Me enrolei.
Aí, o QR Code do sorteio. Motinha, e a sexta-feira, como foi?
Denise, foi volátil. Eu consigo compartilhar, Deilson? Acho que eu esqueci de botar para compartilhar. Deixa eu ver se eu... Opa, desculpa. Não, isso aqui, pessoal, é o S&P, aquilo que eu acabei de comentar logo depois do vencimento dos quatro, os quatro vencimentos, que opção, futuros, etc. Foi essa pernada absurda que eu fiquei bastante impressionado, tá? Por isso eu estou colocando isso para vocês. Mostra que a volatilidade ainda impera, tá? Então, acho que achando que está acabando o ano, tudo tranquilo. Não, outra coisa que chamou a atenção, que no mesmo conceito de volatilidade, é o VIX, subiu 3,5%, chegou a estar subindo quase 7%, voltou para 22,70% durante a parte da tarde, quando o S&P estava caindo mais, chegou a trabalhar acima de 23,5%, tá? Eu tomei um susto quando eu vi esse VIX subindo de novo. É impressionante. Vamos ver se esse VIX consegue, ano que vem, começar a ficar entre 15 e 20%. Do lado brasileiro, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, teve a longa entrevista do Paulo Guedes, tá? É aquilo que a gente imaginava, no sentido de que ele ia falar tudo que ele tentou fazer, o que ele fez, etc. Eu achei o discurso bom, mas a realidade é que a gente precisa ver realmente um executivo comprando mais o discurso do Paulo Guedes em relação às principais reformas. Obviamente, está no preço, bate-boca entre a turma do Maia e executivo contra a turma do Maia para definir a presidência da Câmara do ano que vem. Então, a gente vai ter bastante ruído, tá? Se o mercado vai conseguir ignorar o ruído ou não, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas, para mim, o que continua tocando bastante a gente aqui é esse contínuo movimento de rotação, esse contínuo fluxo de estrangeiro. É impressionante, no pregão de quarta-feira entrou quase 2 bilhões de reais. Esse mês já está perto de 10 bilhões de reais. O ano, a gente está com uma saída de 40 bi. Lembra que no auge da crise, a gente chegou a estar com saída de 82 bilhões de reais. Ou seja, entraram 40 bi de outubro para cá, tá? É bastante coisa. É por isso que a nossa Bolsa Brasileira está nesses patamares de perto de 118 mil. É por isso que bancos voaram. É por isso que empresas ligadas a commodities voaram. Em relação a commodities, para mim, continua sendo o principal case, tá? que a gente vem defendendo. Esse aqui é um gráfico do petróleo, tá? Quem diria, o WTI, 49 dólares, tá? É uma das mais longas, foram 7 semanas seguidas de alta no petróleo, tá? Cada barrinha dessa é uma semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? É maior rally em 2 anos, tá? Eu acho que se realmente esse petróleo WTI conseguir se firmar nesse nível de 50 dólares, isso vai dar um Brent ali na faixa de 53, eu acho muito bom para a economia global e principalmente para as empresas de petróleo e a nossa Petrobras. Eu acho que pode dar surpresas agradáveis. Não tem como falar, mais uma vez, impressionante, é o nosso querido minério de ferro subindo mais 3% hoje, é impressionante, tá? Então, onde é que tu quer chegar? Bolsa local, ativos locais. O que está influenciando esses ativos? Movimento de rotação global, tá? Movimento de para cima de commodity, que a gente vem chamando atenção. Quem é o grande puxador desses ativos? China, tá? Expectativa da China crescer 9% ano que vem. Vai trazer bastante fluxo para o Brasil. Tem Índia também que pode se destacar como consumidora de commodities, tá? Então, acho que é por isso que o investidor estrangeiro está vindo para o Brasil com tanta voracidade e com tanta força. Senhores, 40 e poucos bi em um mês e meio é coisa para caramba, tá? É coisa para caramba. Na verdade, 2 meses, eu acho que eu fui um pouco tendencioso. Perto de 2 meses é muita coisa. Então, é isso. Se a gente ficar olhando muito para os nossos ruídos, a gente teria perdido esse movimento, tá? Quem conseguiu separar Brasília do movimento global e acreditou, eu acho que conseguiu ter uma bela rentabilidade na sua carteira. Uma coisa que ainda, esse movimento me chama a atenção, que assusta algumas coisas. Efetivamente, o que acontece? Existem muitos gestores de ações, fundo long only, que o benchmark, ou seja, compara com o Ibovespa. E esses gestores brasileiros, muitos gestores brasileiros não estavam posicionados nas empresas raiz, ou seja, empresas de commodities e principalmente bancos. Commodities até gestores tinham, tá? Mas não tinham Petrobras, tinham Vale, mas não tinham bancos. O que que acontece com essa entrada absurda de investidor estrangeiro e essa puxada nos bancos? Muitos gestores que têm como referência o Ibovespa, eles tiveram que correr atrás, tá? Então, acho que eles ajudaram a acelerar esse movimento, porque muitos fundos estavam ganhando alfa em relação ao Bovespa até o mês de novembro. Todo o alfa que tinha gerado, que estava rodando acima do Bovespa, eles agora estão rodando abaixo do Bovespa. Não é bom, não é legal em termos de... imagine você, gestor de ações, fechar o ano abaixo do Bovespa. Vocês vão ver, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, a gente vai ter vários gestores importantes que não vão conseguir bater o Bovespa esse ano por causa desse mega rally que a gente está tendo no final do ano. Denise, por favor.
Beleza, obrigada, Motinha. Felipe Viregas, e aí? E a Bolsa hoje, Bovespa hoje, como é que ficou?
Vamos lá, Deilson, puder compartilhar minha tela. Obrigado. Bom, pessoal, hoje a bolsa fechando aqui no patamar dos 118 mil. Vamos aguardar. Fechamento às 18h15, então daqui a pouquinho a gente tem os números oficiais. Então, queda hoje de 0,33, uma leve realização de lucros. Destaque hoje para as empresas exportadoras, empresas ligadas a commodities, e inclusive até o setor de frigoríficos, que estava um pouco deixado de lado, acaba sendo destaque hoje. Acredito que o setor tenha se beneficiado por conta, né, dessas movimentações das commodities nos mercados globais e também por conta da valorização do dólar. Pessoal, eu vou comentar aqui os dados para vocês, mas depois eu volto aqui para o assunto commodities, tá? Eu trouxe, separei alguns gráficos para mostrar para vocês. Enfim, o que nós temos até o momento? Usiminas Minas 4,95, CSN 3,33, Suzano 2,67, Gerdau Metalúrgica 2,61 e Minerva 2%, 2,06 de alta. Do lado negativo, a gente teve Gol, queda de 4%, WEG 3,8%, CVC 2,6%, Cielo também e PetroRio 2,57%. Quando a gente olha para os destaques de volume do Ibovespa, temos aqui Usiminas, principal alta do dia, PetroRio, entre os destaques de baixa, Klabin, que subiu 1,47%, Lojas Americanas, que teve queda de 2,55%, e Suzano, que subiu 2,67%, também ali entre as maiores altas do dia. Olhando para os contratos a termo, termo, contrato derivativo, que permite uma exposição de maneira alavancada a uma ação, acreditando numa movimentação positiva. Quais as ações foram mais termadas nesta sexta-feira, da primeira até a décima colocada? Via Varejo, Oi, Braskem, Usiminas, Nirbi, Cogna, Positivo, CVC, BR Foods e BR Malls. Essas foram as ações mais termadas desta sexta-feira. E voltando, pessoal, para o assunto commodities, chegou aqui para mim alguns gráficos que eu achei bastante interessante para compartilhar com vocês. Está aqui a forte alta do cobre, né, desde março, né, ele sofreu, né, com a crise do coronavírus também. Acho que todos os ativos ficaram com uma correlação 1. O mercado realmente saiu de tudo para se voltar ao seu posicionamento. Então, está aqui a movimentação do cobre, né, na máxima, mais do que passou, né, a máxima de 2020. Tenho aqui também, pessoal, o contrato do minério de ferro, né, que é negociado na Bolsa de Nova York, também uma alta muito forte depois aqui das eleições americanas. Aqui os preços do aço, tá? Então não tem jeito, pessoal. Essa movimentação do cobre, do aço, do minério de ferro, eles acabam impactando aí ao setor de siderurgia dentro daquele nosso cenário bastante construtivo para 2021, de valorização das commodities e muito crescimento esperado para a China. E aí vem a questão, tá? Se a China vai crescer, se a China vai consumir, quais as empresas brasileiras, né, que têm uma, digamos, uma maior relação com China, né? As suas receitas estão atreladas com China. Então, eu peguei aqui um dado que foi feito pelo Santander, tá? Queria compartilhar aqui com vocês uma tabela feita pelo Santander, que ele coloca aqui as empresas da América Latina que tem uma exposição à China, tá? Então tá aqui Vale é 56% China. Vou falar das empresas brasileiras. Então Suzano 37% China, Minerva 26% China. Que mais? Petrobras 20% China, BR Foods 10% China mais Hong Kong. A IOSP Maxion, né, empresa de bens de capital, 9%. Marfrig é 9% China mais Hong Kong. Klabin, 8%, Natura é 7%, né, considerando a fusão que ela fez com a Avon. E é interessante comentar, pessoal, que a Natura ela só não tem uma participação maior na China, porque olha até que, entre aspas, engraçado. A China ela exige que todo cosmético que seja revendido lá nos mercados chineses, eles obrigatoriamente eles precisam passar por testes em animais. Coisa que não acontece na Natura, né? A Natura tem toda aquela preocupação ESG, de preocupação com o meio ambiente, teste com animais. Porém, contudo, entretanto, né? Pelo que eu sei ali, não sei a que passos anda isso, mas existe aí uma possibilidade de existir uma lei que não teríamos essa exigência, tá? E se isso acontecesse, pessoal, seria extremamente positivo para a Natura, tá? Notora que hoje tem uma exposição a 7% ali à Ásia, isso poderia se expandir de maneira aí muito significativa se não fosse exigido pela China esse teste em animais, que, pelo que eu entendi, tá? Vai acompanhando uma palestra sobre China, parece que isso poderia acontecer em 2021, nos próximos anos, enfim. Então, até um fator interessante. Seguido do JBS, 6%, e a VEG, que tem uma exposição aqui de 5,2%. Então, esse é um estudo feito pelo Santander, que eu compartilho aqui com você, corroborando com vocês, corroborando com a tese do que o Motinha trouxe para a gente, de que China deve crescer aí entre 8% a 10% em 2021. Então, quais as empresas brasileiras mais expostas a esse crescimento chinês? Mais uma ressalva aqui, pessoal. A Suzano, que tem 37% de participação ali na Ásia, China, é uma maneira interessante de você ter uma exposição ao e-commerce chinês. O e-commerce funciona, né, com entregas de papelão, etc., né, nas caixas dos produtos. O principal fornecedor é a Suzano. Denise Mota.
Legal, obrigada, Felipe. Luiz Carlos falando, eu só acho que você poderia, para mim, Denise, você poderia me mandar um beijo, mandar um oi para mim, aliás, beijo, um oi para mim. Afinal de contas, sou seu fã número zero. Vou mandar um oi e um beijo para você, Luiz. Obrigada pelo carinho. E o Amaury, nosso querido pediatra, diz o seguinte para o Roberto Mota. Mota, seguindo o seu conselho, investir em commodities para o final da semana. Agrícola, cerveja, malte, proteína animal, picanha, celulose, madeira, que é o carvão. Faltou alguma coisa no portfólio?
Pô, pensando bem, Denise, eu acho que ele diversificou, né? Celulose, ele foi bem, carne, proteína, cevada, ele foi muito bem, Amaury, muito bem diversificado seu portfólio para o fim de semana. Eu acho que eu vou me inspirar em você também, tá, Amaury? Vou tentar resolver essa situação também.
Ah, joia! Mota, o FM pergunta, apesar desse jogo de interesses políticos em Brasília, estou otimista. Apesar da intriga Maia versus governo, acredito que temos uma barreira firme na questão fiscal. Você está otimista assim também, ou Motinha?
FM, na verdade, eu andei me frustrando muito com Brasília, no sentido de eu já confiar mais. Tá? Hoje em dia, eu prefiro ser mais pragmático, acreditar que o mundo vai dar o benefício da dúvida, que o cenário central nosso é que a gente não faça nenhuma reforma grande esse ano, a gente simplesmente faça o básico para cumprir o teto, em 2022 é eleições, e o mercado vai dar o benefício da dúvida, porque eu acredito que a gente vai estar no meio de um ciclo de commodities, e os países emergentes vão ser muito bem, vão performar muito bem por causa disso. Ou seja, onde é que tá querendo chegar, FM? Se eu dependesse do Brasil, eu teria preocupado, tá? Como eu acho que vai ser o mundo que vai ajudar a gente, eu não fico tão preocupado, porque eu acho que esse governo vai ser capaz de entregar o mínimo necessário. Eu prefiro pensar assim e levar de graça comigo a opção de eu estar enganado e, quem sabe, esse governo começar a endereçar reformas importantes, principalmente o Pacto Federativo, tá? Tomara que me surpreenda, então eu prefiro ser bastante conservador, não ficar muito animado, ficar olhando o tempo inteiro para o mercado externo para ver se tem algum trigger para inverter essa situação e deixar. Deilson, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado. O que eu estava comentando com vocês, pessoal, sobre o VIX, que eu estava assustado com ele. Eu acabei de pegar o gráfico para vocês verem o que é volatilidade logo depois do vencimento quadro para o lado dos Estados Unidos. Volatilidade um dia, máxima, aquilo que eu te falei, bateu quase 24. Tá? Agora, 21,60. Olha a velocidade, a despencada. Isso aqui foi em 10 minutos, em 20 minutos. Tá? 17,40 em 20 minutos. O VIX virou de 23,5 para 21,70. Eu prefiro ver esse fechamento do VIX ali perto, abaixo de 22, do que ver um fechamento ali 23, brigando ali perto de 23. Então, acho que isso, no mínimo, é uma notícia boa, tá? Essa era a mensagem que eu quis passar para vocês. Eu acho que dentro da resposta da pergunta da FM, acho que eu também consegui responder uma pergunta, não sei se era do Alan, desculpa, eu peguei o nome e acabou sendo muito rápido, que é essa questão do Sérgio Costa também. A questão do Rodrigo Maia, na briga contra o executivo e também muito batendo muito forte no Paulo Guedes, eu acho que é difícil eu ter uma opinião clara até que ponto o mercado vai ter vai olhar isso só como ruído, não vai deixar isso afetar muito o nível de preço, tá? Por enquanto, eu estou vesado nessa direção que o mercado vai ver como ruído. Porque está no preço, vai ter bate-boca, vai ter... E o que me chateia é o nível do bate-boca, tá? As pessoas estão abaixando um pouco o nível. Eu não acho legal, mas é aquilo. Quando o vento é muito forte, vento a favor, vento de popa, até galinha voa. Então, não, é assim que eu estou resumindo a maneira que eu estou enxergando aqui o mercado local, tá? Tá certo, já estão falando em 118 mil, tá certo que o ano tá acabando, quem quer reduzir risco, praticamente vai ter só para semana que vem, principalmente na segunda, no dia do vencimento de opções, porque depois a liquidez vai diminuir, tá, pessoal? Então, onde é que eu tô querendo chegar? Se tem algum gestor que queria reduzir posição de bolsa, ele reduziu ao longo dessa semana. E se não falha a memória, a gente está indo para a nona semana consecutiva de alta no nosso Bovespa. Felipe, Denise, por favor.
Ô, Motinho.
Maravilha, obrigada, Motinho. Diga, Felipe.
Eu fiquei com inveja de você agora.
Do quê?
Fiquei com inveja de você. Volta lá no gráfico do VIX aí, Motinho.
Tá. Tá.
É impressão minha ou o VIX ele te fez uma homenagem hoje? Eu estou vendo um M de Motinho aqui na sua tela.
Boa, Vilela.
Fiquei com inveja de você, amor. Fiquei com inveja.
Denise, tem uma visão gráfica. Já tá dentro do sangue dele. Ele já vê uma figura, ombro, cabeça, ombro.
Maravilha. Ô, gente de casa, é o seguinte. Eu estava hoje olhando as coisas no YouTube e tinha um tutorial lá no YouTube falando o seguinte, que muitas pessoas que não recebem os puxados, as notificações, muita gente que não recebe a notificação é porque não está, não é apenas clicar, tem que liberar também no seu celular ou no tablet as notificações. Eu vou pedir para o Deilson colocar o link aí de um tutorial, ele está em inglês, mas ele tem legenda em português, para vocês, alguém que esteja aqui nos assistindo, que porventura não esteja recebendo as notificações, para poder dar uma olhadinha, tá? Que diz que é muito, muito comum esse tipo de problema. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e olha também esse tutorial para ver se você está com tudo certinho aí, liberado para receber as notificações. Rafael pergunta, qual a sua opinião no longo prazo sobre VEG? É possível entrar mesmo com múltiplos esticados?
É possível, sobre a hipótese de que VEG hoje, o mercado considera ela uma empresa de tecnologia, uma empresa líder do seu setor, que significa qualidade, excelência, diversificação nas suas receitas. Então, até faz sentido. O que acontece? VEG, neste momento de rotação setorial, ela está fora de moda. O mercado está olhando por outros setores que ficaram mais para trás, em detrimento aí, de empresas de maior qualidade. Então, eu vejo que, na minha opinião, se você gosta de VEG, se você se identifica, que é o meu caso, VEG, na minha opinião, é uma das melhores empresas para você ser sócio, eu acho que faz muito sentido de você aproveitar que ela saiu de moda, que o mercado não está olhando, para ir comprando aos poucos. Tá? Na minha opinião, faz todo sentido. Se você conseguir juntar análise gráfica para ali fazer as compras nos suportes, né? Ou seja, teve uma queda, faz uma compra, né? Teve mais uma queda, se ela acontecer, faz uma nova compra e assim por diante. Então, com visão de longo prazo, eu acho que o mercado está abrindo uma ótima janela de oportunidade para aquisição de empresas de qualidade, que é o caso da VEG.
Maravilha. Obrigada, Felipe. Motinha, Ellen pergunta, Mota, de agora até o fim do ano teremos muito menos liquidez na Bolsa e um mar de sardinhas, mas até que ponto os preços podem se sustentar?
Ellen, eu acho que já me posicionei um pouco sobre isso. Eu acho que quem tem tamanho relevante e queria diminuir posição ou aumentar, teria que ter feito ao longo dessa semana, tá? Eu acho que seria bastante ousado deixar uma decisão de reduzir posição para fazer segunda, terça e quarta semana que vem e da outra semana. Então, Ellen, eu acho que realmente a liquidez vai baixar bastante. Liquidez baixa, o mercado fica muito mais fácil de palavra não é manipular, mas qualquer fluxo causa bastante preço, Ellen. Ou seja, o fluxo pode ser positivo de entrada. Imagine se o fluxo estrangeiro continua ao longo da semana que vem. Eu acho que a gente pode ser beneficiado. Mas é difícil falar, Ellen. Eu não consigo atribuir. Liquidez baixa significa ruim ou bom. O Sardinha queria sair. É, eu acho que ele vai conseguir sair, Ellen. Desculpa, mas eu não consegui ter uma visão clara sobre isso. Mas, Felipe, eu posso pitacar um pouco sobre VEG e bancos e etc?
Claro, fica à vontade.
O que eu vejo aqui, eu percebi isso durante a Casa do Trader com o pessoal da mesa de aluguel aqui, tá? Algumas empresas têm subido bastante o estoque de, por volta de 15% a 20%, o estoque de posições alugadas, tá? E são, as empresas são justamente as empresas consideradas caras, tá? A VEG subiu 15% o total de posição vendida. O que que significa isso, na minha opinião? Significa pessoas querendo fazer alfa. O que que significa isso? Em vez de botar dinheiro novo na bolsa, eu vou alugar a VEG e vender, acreditar que VEG vai subir menos que uma outra que eu escolhi, tá? Isso também, na minha opinião, está acontecendo com bancos, tá? Bradesco, a posição posição vendida aumentou muito. Então, as pessoas estão aproveitando essa puxada de bancos, estão aproveitando empresas que têm múltiplos já altos, tipo VEG, talvez Raia Drogasil, e vão vender para apostar em outros setores, tá? Era só esse pitaco, Felipe, desculpa.
Ótimo, obrigado.
Ô, Felipe, vamos dar aquele tchauzinho, a gente vai sextar mais cedo hoje, por motivos de hoje é dia de sexta-feira, dia de sextar. Então, vamos dar aquele tchauzinho, Felipe Legas.
É isso aí, Denise, agradecer a participação de todos, desejar uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, a gente retorna na segunda, semana que vem, graças a Deus, mais curtinha, e não tem jeito, Denise, já é Natal.
Isso aí, Jingle Bell geral. E aí, Motinha, você?
Bom, primeiro que... Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês. Esse ano foi realmente o ano mais louco das nossas vidas, mas está acabando bem. Graças a Deus a vacina chegou, porque os números estão realmente piorando. Mas é aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, dá aquele joinha, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E aquilo, quem curte esse conteúdo, compartilha nas suas mídias sociais. É importante para a gente mais pessoas conhecer nosso trabalho. A gente tem um orgulho enorme das pessoas novas que entram e das pessoas antigas. Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu acho mais legal de vocês é quem entra, fica. Tem pessoas que começaram a ver a gente e viram assíduos, tá? Então é aquilo, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais. E aquilo, senhores, sextou, um excelente final de semana. E se cuidem, tá? Por favor.
Isso aí, galera. Lembrando, ó, esse QR Code é o sorteio do Motinha, dos dois livros. Motinha, mostra os livros aí de novo. Aê! Que o nosso querido Deilson, semana que vem, vai coordenar o sorteio. Então, esse QR Code, para você se inscrever, vai ter um livro no fechamento, um livro no Morning Call, e a Casa do Trader também deve ter um sorteio lá, fica ligado, gente. Então, vamos lá, segunda-feira, 8h40, Morning Call, com os dois meninos e o Deilson. Os dois minutos que eu falei, o Motinha e o Villegas. Depois, às 10h30, tem a Casa do Trader, que é com a mesa de operações. Tem o Villegas mais uma outra turma, tão doida quanto ele. E depois, às 6h, fechamento de mercado, eu, o Villegas, Motinha e o Deilson. Tá? O Deilson está em todos, porque o Thiagueira está de férias, então o Deilson também. Mas Motinha também está em todos. Então, é isso aí, gente. Bora descansar, segunda-feira a gente volta. Beijo, tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.